E aí?
Oi, galera! Pra vocês pode não parecer muito tempo, mas pra gente é mais de 84 anos que a gente tá ligando aqui os nossos equipamentos. Eles estavam cheios de poeirinha.
Os meus netinhos estavam perguntando: vovô, vovô, e o podcast? Eu falei: calma, calma, vai sair.
É, a gente decidiu fazer 2 episódios por mês. Então, 2 episódios por mês vocês vão ter. A gente tava vendo como que funcionava pra gente. Então, a gente vai sentir o tema, o feeling, aquele negócio, a dedadinha lá naquele lugar. Quando a gente viu que o tema tocou em nós, o tema vai acontecer. Então, o mínimo de episódios por mês serão 2. Mas vai ter mais episódios se surgir um tema de última hora. Então, pode ser assim, de 2 a 77 episódios por mês. Depende da quantidade de episódios, de tema, do que acontecer no Brasil e no mundo, né? Porque a gente sabe que o Brasil que a gente vive tem muita coisa que tá acontecendo, não é, amigo Félix?
É verdade. Depende também do número de pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, porque a gente tá matando os ouvintes com tanta desinformação. Então, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de episódios que a gente posta, pois não vai acabar a audiência, a gente não vai ter ninguém pra ouvir. A gente vai ter que se ouvir e aí a gente morre, então não vai ter podcast. Então se a gente faz menos podcast, menos pessoas ouvem, mais pessoas pra ouvir de forma...
Que ouve, I guess.
Nada a ver. Mas enfim, é isso aí. A gente não tava... A gente tentou achar... Vai ser uma quinta? Vai ser uma sexta? Vai ser uma tercinha? Um sábado? A gente tava tentando fazer isso toda semana. Não aconteceu e tá tudo bem. Então vai ser 2 podcasts por mês, pode vir numa quarta, pode vir num sábado, você tá se banhando, saiu o episódio novo, você vai sair do seu banho, correr pra ouvir sem se enxugar nem nada.
Sim. Então, aquele momento que você tá preparando para se tocar, é falar,
Exatamente, a Beth vai te pegar de sopetão.
E a gente tá fazendo esse podcast aqui porque a gente quer soltar a nossa criatividade, então a gente quer que seja algo prazeroso, tanto pra gente quanto pra vocês. E aí a gente quer saber a opinião de vocês lá no nosso Instagram, @IGDABETH, tudo junto, IGDABETH, com 2 T's, Y no final. E aí a gente quer saber temas, se vocês quiserem falar, o que vocês estão achando do programa. Eu fiquei muito feliz, já vou mandar um beijão aqui pra minha amiga, a Thaís. Agora eu não sei onde ela tá, do Brasil e do mundo, mas ela tá por aí, viu? Ela tava falando, ai, não vai ter episódio novo, vai ter... Tá tendo, menina, a gente já tá gravando o EP novo, hein? Dá uma segurada aí que já você vai ouvir.
É isso mesmo, tava... Esses dias aconteceu aqui um trend topic, as pessoas perguntando por que é IG da Beth. Aí eu falei, porque o nosso nome é Henrique, então IG de Henrique Iglesias. Tchau!
Qual é o tema de hoje, amigo?
O tema, não tem um tema só. Vai ser subpauta, vai ser pau, tá na pauta.
Sim.
Vai ser toda coisa que significa o quê? Fanfic, fake news... Teoria da conspiração. Continua, porque eu já esqueci os outros nomes. Pra mim, na minha cabeça, era 7.
Mas, em resumo, é isso. A gente vai falar de tudo aqui. A história que o ser humano gosta de contar. Que às vezes é uma verdade, às vezes é uma mentira. Aí é uma teoria. Então, vamos ver o que aconteceu hoje, hein? Vamos ver.
Vamos ficar na fanfic. E teoria da conspiração.
Pode entrar a vinheta.
Nomenclaturas, a gente coisa.
Como é que é seu nome?
Meu nome é Beth.
Ué, o meu também é Beth.
Nossa, tá muito estranho mesmo.
Ai, amiga, eu tô morrendo de calor porque eu tô com a cobertura em cima de mim.
Tá melhor?
E é começando este programa assim, gente. Sim, eu tô com cobertor pra cima, em cima de mim pra isolar o som, pra vocês não ouvirem muito barulho. E a Feliquinhos, ele soprou a brisa suave através... Recebi um pouco aqui, veio... Tô mais refrescante agora.
A tecnologia, menino, tá assim mesmo.
Eu sou o Henrique Amauri.
E eu sou o Henrique Félix.
E esse aqui é o nosso podcast. O meu também é Beth.
Porque o meu também é Henrique.
E o meu também.
E você também é Henrique. Que se você ouve a gente, você tá se tornando pouco a pouco um Henrique.
Sim, we are Henrique.
Você vai começar Henrique. A gravar um podcast com outros Henriques que se ouvem também. E esse é o nosso plano. Esse é de criar todo um mundo de Henrique. Porque essa é uma teoria da conspiração.
Isso mesmo.
Ih, já começamos com
a pauta. Eu tenho uma teoria. A gente tá falando dos Henrique, né? A gente escolheu esse nome, o meu também é Beth, justamente por isso. Porque a Beth, ela tava falando com ela mesma naquele trote. Então, às vezes parece que eu tô falando comigo, mas na verdade é com o outro Henrique, o Félix.
A gente já se perdeu tanto em conversa, a gente fala não sei o que pro Henrique fazer isso, ou eu tô falando com ele, eu falo, Henrique, você tem que fazer isso, aí eu falo, mas peraí, isso também serve pra mim. Mas a gente tá falando de quem? Às vezes a gente se confunde, não sei se eu tô falando
Henrique,
com
pega
ele.
O café. Pego sim, pego sim.
E como a Beth é literalmente a mesma pessoa no trote, a gente tem muita coisa em comum e a gente tem o mesmo nome, então às vezes a gente se confunde quem é quem, de quem a gente tá falando, sobre mim, é sobre ele. Então, tudo isso misturado junto num potinho dá o podcast da Beth. Se você não pegou até agora isso, é porque você é o quê? Você é burro. Se você tá ouvindo pela primeira vez, então tudo
tá
bem.
Tudo bem.
Agora você entendeu. Sim. Se já é a quinta, você
olha. Volta três casas, porque não... E aí, eu tenho uma teoria já, amigo, com o nosso nome. Porque, assim, o nosso nome combina com qualquer nome. Você pode colocar assim, sei lá, Paulo Henrique, Kleber Henrique, Júlia Henrique, Fernanda Henrique.
Matias Henrique.
É, Matias... É, Genivaldo Henrique. Sempre combina. É um nome que combina com... Então, o Henrique, ele vai dominar o mundo. Ele já tá dominando, só que ninguém viu. E é um nome atemporal. Porque é um nome que funciona pra todas as idades. Você vê criança, jovem, mancebo, adulto e velhinho com o nome de Henrique. Jéssica, minha amiga, ela tem a teoria dela. Ela fala que ela nunca viu uma Jéssica velha.
Jéssica Henrique, o nome dela.
Ela falou que... Isso, o nome dela é Jéssica. Mentira. É, ela falou que ela nunca viu uma Jéssica acima dos 40 anos. E eu já tô preparando meu coração, que quando ela chegar aos 39,5, ela vai estar morta.
Vai morrer.
Por quê?
Vai morrer.
Eu nunca vi vovó Jéssica. Você já viu vovó Jéssica? Eu não vi.
Nunca vi. Vovó Gegé, não acontece.
Não acontece.
Eu acho que muda. Vem o governo e fala, olha, nesse próximo ano você vai fazer 40 anos, então a gente precisa alterar o seu nome. Você vai o quê? Vai querer o quê? Esmeralda, Maria ou Betânia?
Você não vê vovó Letícia? Você não vê vovó Enzo? Você não
Bruna,
vê.
Vovó Bruna.
Vovó Bruna. Você não vê, entendeu? Então, eu acho que... Pode, ou as pessoas morrem, se elas não escolher trocar o nome, ou elas têm suas identidades alteradas. Vai pra uma Maria, vai pra um José, né? Vai pra esses nomes atemporais, que eles funcionam, eles atravessam o tempo e o espaço.
Exatamente. E o Henrique também atravessa as classes sociais, porque tem pobres, tô falando da gente, tem reis...
O que a gente é, né, amigo?
Sim. Tem reis, os reis da Idade Média chamavam quem? Henrique. Não era, era o quê? Henry. Era Enrich. Era Henrique, não sei.
Henry.
Não tem o seu idioma.
Também. Sim. Henrique e quando também. Você coloca um S no final, que transforma em sobrenome, fica Henriques. Você não sabe se tá chamando os Henriques de uma sala ou o Henrique o sobrenome da pessoa.
Ou de duas pessoas que fazem um podcast dos Henriques.
Sim, isso mesmo.
Beth Henriques.
Mas pra você... Mas vamos começar com a fanficagem. Vamos começar com a fanficagem ali. Que é o quê? Pra quem não sabe o que é uma fanfic, fan é de fã. Fique é de ficção.
Fique é pra continuar no fandom. Porque, assim, os ídolos precisam que os fãs continuem suportando, pensei em inglês, suporte, aquela. Continue apoiando o ídolo. Então eles, o quê? Fanfic. Fique neste grupo de pessoas que me adoram. Não é isso? Então o que é, Henrique?
Fanfic é... histórias que os fãs contam. Então, sei lá... É, uma história, por exemplo, que a Gaga veio e fez um show incrível no Rock in Rio. É uma fanfic, porque ela não veio pro Rock in Rio. E...
Isso, daí é gatilho. Que alguém tá me falando de experiência pessoal.
Mas eu não fui, diferente de amigos meus que foram e sofreram lá. Mas, por exemplo, a fanfic de que 2020 seria um ano ótimo do eleitorado, né, da política.
Nossa, 2020 é fanfic real.
É uma fanfic da gente imaginar que seria bom, e não foi.
A fanfic que o mundo iria acabar em 2012 também não aconteceu.
Mas eu acho que acabou, amigo. Eu acho que ali é uma fanfic que deu uma teoria da conspiração.
Jesus tá voltando e...
Cita aí aquele exemplo famoso da fanficagem, que é assim, a fanfic ela não precisa necessariamente acontecer com pessoas que convivem no meio, então por exemplo, ai, sei lá, de famosos que estão juntos, pode ser um famoso e um desenho, um famoso e uma árvore, ou um desenho e um pano de chão.
Famoso e uma árvore, adorei. A gente escolheu aqui uma fanfic bastante divertida
e bem famosa.
deveras cômica e famosa, que é sobre quem? É sobre Selena Gomez e Fausto Silva.
Sim, que é muito famoso, Faustão. Só que nem todo mundo sabe da história, né, amigo?
Só ouvi falar que existia uma fanfic, mas eu nunca li. Eu acho que a maioria das pessoas também nunca chegaram a ler. E é por isso que a gente vai fazer esse...
Primeira mão.
Sim. Na íntegra?
Na íntegra, eu guess.
A gente vai fazer esse desserviço pra essa humanidade e vai ler a fanfic deles aqui, ó. Você quer que lê tudo?
E você já pode colocar, depois que o Félix lê, você já pode colocar no seu relatório que você precisa entregar pra faculdade de atividades culturais. Ele vai ler páginas de livro, então conta também, tá bom? Porque aí você pode abater no horário lá.
Sim. Você quer carinho, Dora? Vem aqui, garotinha. Falei em um tom meloso com minha gata de estimação, Dora. Após minha admiração através... Putz, aqui é um erro de português. Através a transmissão do programa, vi na tela a seguinte frase. Domingão do Faustão. Sem pensar, fui direto para o meu computador. Decidi me informar mais sobre o belo homem que minha televisão teve o prazer de me presenciar. Pesquisei o seguinte tema. Faustão.
Eu imagino a Selena da época dos Feiticeiros de Waverly Place.
Já pensou?
Ai, meu Deus. Mas a gente tem que ver aqui, ó. Quantos anos a Selena tinha aí na FIC, hein? Porque pode ser configurado pedofilia.
Exatamente. Isso não tá claro. Fica aberto pro público.
Vamos ver. Então, não quero mais Feiticeiros de Waverly Place. Tem que ser anos mais tarde.
Tinha acabado de terminar com o Justin. Tava aqui, ó. Desiludida. E ela ligou na Globo. Ó, tive um sonho muito estranho. Da mesma forma, maravilhoso. No tal sonho, eu estava casada com o Faustão e nós estávamos trocando eu te amo em meio a beijos e tirar o fôlego. Certamente, quando eu me dei conta, percebi que acordei molhadinha. Em meio a isso, percebi que havia alguém que podia mudar a minha vida. Eu definitivamente, a partir daquele momento, era uma faustonática. Olha, eu não quero continuar lendo, não. O que acontece aqui, ó, vou dar uma breve história. Ela passa uns 3 meses, ela consegue um ingresso pra ir no programa do Faustão.
A Selena, ela foi de ingresso, ela não foi de atração, ela foi de ingresso.
Foi de ingresso. Ela chegou atrasada, foi barrada, seguranças falaram, não, aqui não, atraso na Globo, no Projac, não. Como, não sei o que aconteceu, que ela conseguiu entrar e foi pro camarim, conheceu o Faustão no camarim e se apaixonou. E aí, o Faustão casado, a Selena era outra.
Meu Deus, tá tudo muito errado.
E ele falava pra ela que ele amava ela, que ela era the one, só que ele não largava a esposa.
Mas é que todo homem casado fala, né, amigo?
Outra fake news. Passa semanas, passa meses, ela tenta se matar. Porque ela não aguenta mais a situação.
Foi escrito por um adolescente.
Real. Ela deita na banheira e ela pega o ventilador pra jogar na banheira.
Aí, Nazaré Tedesco.
Ai, deixa eu voltar aqui pra ler, que essa parte é um ícone.
Ei, não é nada gatilho, tá? Não faça isso em casa.
Eu entrei no banheiro, liguei a banheira, deixando-a encher completamente. Eu não aguento isso sozinha. A banheira estava cheia, tirei minha roupa e fiquei lá. Peguei o secador de cabelo, olha, falei ventilador, é secador de cabelo. E liguei na tomada. Logo pensei, a vida é cruel demais comigo. Eu estava muito depressiva. Minha vida desabava a cada passo que eu dava. Mas no final das contas, ela me presenteou com Faustão, o homem mais perfeito do mundo. Com suas curvas perfeitas e feição divina. Foi bom, mas não consigo viver sem ele. Tchau, mundo. Soltei o secador da minha mão e não lembro de mais nada. Acho que morri.
mas vamos parar aqui, porque senão vai ser só o podcast da fanfic, da Selena Gomez.
Exatamente. Com o Faustão. Ela não morre, mas ela acorda no hospital com o Faustão, falando que ama ela, que não queria que aquilo acontecesse de novo. Enfim.
Eu fico me perguntando. Quais são os ingredientes pra fanfic, amigo? Vamos lá. A gente vê que...
Ilusão.
Ilusão total. É fantasia pura. Junção de universos totalmente distintos, que é a Selena como pastor. Quem conseguiu...
Falta de surra, louca.
Eu fico pensando, o que, que o autor ou a autora passou na cabeça dessa pessoa pra juntar os dois? Que assim, é tão absurdo que fica bom. E sempre tem que ter essas coisas muito dramáticas, assim, sabe? Tipo, ai, eu não posso viver sem você. Ai, eu preciso não sei o quê. Meu Deus, eu fui barrada. Vou me matar. Que isso, gente? Ei! É muito eu na adolescência, sabe?
A gente se... Olha, um dos ingredientes pra escrever fanfic é essa também, ter de 12 a 16 anos.
Sim, também, é um dos pré-requisitos. Ai, meu Deus. E a gente pode esquecer também que tem uma que não é tão famoso, mas também é bem provável, que é o Shawn Mendes com Ana Maria Braga. Não sei se você tinha visto isso.
Essa eu nunca vi.
Ai, era muito bom. Mas é nessa pegada também. Tem uma que o Félix pode falar muito bem, que era todos os meninos do One Direction que se pegavam. Félix, conta mais.
Eu acho que o One Direction é um dos temas que geram as maiores fanfics nesse último século.
Nessa última década.
Acho que qualquer ídolo... acho que qualquer ídolo teen, banda teen... Ou não, né? Porque o Faustão tá aí pra provar o contrário. Mas, assim, de volume, de quantidade, One Direction, muita fanfic.
Uhum.
Justin Bieber também. Mas, enfim, esse aqui, ó, a gente tá na categoria de fanfics, que são o quê? São histórias, mas também tem fanfics que são o quê? Não tão na ficção. Ela é uma teoria da conspiração, porque pega o quê? Pegam evidências, supostas evidências, de que tal pessoa, tal famoso, tem um relacionamento com outro famoso. A gente tá falando de One Direction. Eu vou... O mais conhecido nas pessoas, né, que tá no populacho, que é o Harry com o Louis, que é o famoso Larry, as Larry Shippers. Pra não ser cancelado, eu vou fingir que elas não são insuportáveis, que elas são fãs super legais. Cada um acredita no que quiser. A gente tá falando de fanfic, então vamos criar uma fanfic sobre as Larry Shippers. São pessoas maravilhosas.
Gente, mas assim, se vocês não estão entendendo nada, que nem eu, fiquem tranquilos, tá? Porque eu não entendi nada. Eu só entendo do Zero porque ele me encheu de centenas e milhares de mensagens pra me explicar a loucura que tava na cabeça dele.
É exatamente o que vocês ouviram. Larry é mais conhecido por motivos avulsos, que no começo da banda eles eram muito próximos, eles dividiram apartamento por questões de logística mesmo.
Dividiram cueca.
E até hoje as pessoas levam... Até hoje as pessoas levam em consideração. Só que assim, o Louis namora com a mesma pessoa quase uma década.
O que não quer dizer nada.
Não é famosa. Então, tipo, eles têm filhos. Aquela que já começa
a
falar.
O que não quer dizer nada.
Claramente, eu não tô mais sendo uma pessoa profissional no podcast. Eu tô aqui pegando um lado da história.
Gente, quando ele fala mais baixo assim, é porque o pai dele chegou e ele não quer falar as coisas pro pai dele.
Quando eu falo mais baixo assim, é porque o assunto vai começar a ficar pra maiores de 18 anos. Então, se você tá ouvindo no alto-falante, já não dá. Você tá ouvindo no... Se tá ouvindo no ônibus, no metrô, não vai vazar uma palavra obscena. Então eu falo mais baixo, louca. Mas eu falei do que ele namora a mesma pessoa há um tempo e tem filhos. Porque essa pessoa que o Luiz namora, ela não é famosa. Antes da banda estourar, ele já conhecia ela. Então é uma coisa constante, mas as fãs ainda insistem que o Harry tem alguma coisa a ver ali. Eu já sou de uma outra vertente de chips do One Direction, que é o quê? Chamado Zary, que é o Zen com o Harry. E aí, eu não vou dar detalhes aqui, porque seria um podcast de 2 horas. Mas tem um canal de documentários sobre Zary que eu sigo, que é Zary Documentaries. Tem 50 vídeos de 40 minutos a uma hora, com vídeos de anos de show de
que ele assistiu.
Assistiu 80%. Com vídeos gravados por fãs de momentos do show que não são imagens que vão pra público, é gravado de fã mesmo, então não tem como ter manipulação.
E mais.
De vários ângulos do mesmo dia.
E mais, esse público tirou um tempo enorme das suas vidas pra fazer esses tipos de vídeos. Então é uma coisa que se retroalimenta, né?
Exatamente, a gente vai chegar nesse ponto também de algoritmo, de dinheiro. Mas calma aí que a gente tá falando de ilusão, a gente tá falando de pessoas que se deixam acreditar, no caso eu, próprio. E os cristãos.
E... já chega lá, já. Fica aí, não sai daí, não sai daí.
Às vezes chega a sair do gênero fanfic porque parece muito real. Porque tem, tipo, tweets dos dois que conversam, tem posts que na mesma localização, posts, fotos da mesma coisa, só que em época diferente. Enfim, eu não consigo dar detalhes aqui, porque ia ficar muito grande. Mas tem comparações que são coerentes e que provam que Zayn e Harry
se pegavam. E hoje eles estão tristes porque não se pegam. Mas é muito bizarro esses negócios, que eles contam de uma forma tão boa que você acredita. Eu mesmo, que sou muito cética pra essas coisas, quando eu fui ver os vídeos que ele mandou pra mim, eu fiquei... meu Deus, eles se pegam. Então...
não é verdade? E outra coisa que alimenta também são as próprias músicas. Porque tem... um desses vídeos também são cheios de análise das músicas. E o... desde o primeiro single do Zayn, primeiro single do Harry, e os dois álbuns que eles lançaram até aqui, as músicas, os próprios títulos, porque o Zayn tem uma música chamada Golden, e também tem uma música chamada She.
Shower.
E o último... E o Harry, o último álbum dele, lançou uma música que agora é single, né? Tem um clipe.
Black
Golden,
Hole.
E também tem... ai, que horror. E também tem... ou seja, no último álbum do Harry tem Golden e She também. Mas essa não fica por aí. As letras das músicas são respostas... por exemplo, o Zayn lançou o álbum em 2016, o Harry lançou em 2017. Então, é uma resposta, o álbum do Harry é uma resposta para o álbum do Zayn. E assim, sucessivamente, o segundo álbum do Zayn é resposta para o primeiro álbum do Harry. E aí, o segundo álbum do Harry é resposta para o segundo álbum do Zayn. E aí, as letras conversam e tem um monte de explicação. E realmente, faz todo sentido. Eu me deixei ser manipulado e acredito, sou um Zayn shipper. É uma espécime de cristão. Oh, look. I don't know if I could ever go involved. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar.
Terra plana, né, amigo? A gente pode falar um pouco desse caso, porque terra plana era uma teoria da conspiração que a gente tem prova, a gente tem fatos de que não existe. Mas as pessoas, elas acreditam como uma verdade e há seguidores nisso.
Deixa eu pegar aqui e fazer o meu corres, peraí.
Esse episódio aqui, eu tô muito feliz porque o Félix, ele fez a lição de casa. Eu só tô puxando aqui, eu só tô dando os gatilhos aqui das coisas, dos temas. Ele tá trazendo notícias, fatos, histórias, ele pesquisou, ele foi a fundo, ele usou a fonte Wikipedia pra isso. Então, se você quer ver a cidade, este episódio é pra isso.
Inclusive, patrocinado pelo Wikipedia, ó, qualquer informação que você quiser válida, vai.
Menina, vai lá,
que olha. Se tá na internet, é real.
Isso mesmo.
E é com essa necessidade do ser humano de acreditar em alguma coisa que os algoritmos, né? Eu falei que a gente ia chegar nesse ponto. Chegamos a esse ponto. Os algoritmos do YouTube, do Google, das redes sociais, da própria internet, da própria web, eles usam dessa fome, dessa necessidade do ser humano de acreditar em algo pra o quê? Pra vender, pra lucrar, pra manipular. E aí eu acho que hoje em dia o assunto surgiu justamente por causa desses algoritmos, porque a teoria da Terra plana, ela era o quê? Uma coisa considerada na Idade Média? Que é? Porque as pessoas... não, acho que até no século passado as pessoas ainda falavam sobre isso.
Não,
né?
Século passado não. Era mais ou menos nessa época, na época de Galileu Galilei, quando ele descobriu lá que... ele conseguiu ver, né, fora da Terra e viu que o Sol, que a gente girava em torno do Sol e não o contrário.
Veio à tona de novo por causa dessa cultura, desse trend de teoria das conspirações, que inclusive tem uma teoria da conspiração falando sobre por que teoria da conspiração existe, que a gente vai chegar lá também. Mas continuando em Terra plana, essas pessoas que têm essa tendência a querer ir contra o sistema e achar que tudo é manipulado também. Quem consome teoria da conspiração e acredita na manipulação, no monopólio, enfim, Globo manipula tudo, o que, enfim, os Illuminati e maçonaria e, enfim, quem esse público geralmente tem uma porcentagem dessas pessoas que começam a acreditar em terra, no, na Terra plana, vira terraplanista, por saber que existe manipulação nas informações, então por que não manipular sobre a Terra ser um globo? Ou será que elas escolhem não acreditar que a Terra é um globo porque Globo é uma emissora de TV e como a Globo é do diabo, então a Terra não pode ser um
Sim,
globo?
é exatamente isso.
É, eu tava ouvindo um podcast da BBC explicando do porquê o fenômeno da Terra plana tá crescendo. E é o que eu tinha acabado de falar agora sobre algoritmos, sobre a necessidade do ser humano de acreditar. E o YouTube, a maioria das pessoas, acho que 95%, ou se não 99% ou 100% das pessoas que acreditam nisso, foi porque viram vídeos no YouTube. Eles mesmos falam isso. Ah, tava vendo vídeo sobre a chegada do homem na Lua. Vídeos sobre a NASA, sobre, enfim, coisas relacionadas, e o algoritmo do YouTube me sugeriu lá sobre Terra plana. Eu acabei clicando, não acreditei a princípio, continuei recebendo sugestões, até que uma hora eu tive que acreditar. Então o YouTube tem uma culpa por proliferar essa desinformação, porque lucra. Chegamos aqui, fizeram uma pesquisa e os vídeos sobre Terra plana, eles são mais assistidos, eles têm mais tempo assistido do que vídeos falando sobre a Terra ser um globo ou informações precisas com estudos.
Ou seja, a verdade
Então,
verdadeira, né? Mas pra que estudo? Vamos pra mentira, vamos pra faficagem,
exata.
futricagem, fofoqueirismo. É tudo isso. Isso dá dinheiro, isso dá ibope, é o que o ser humano quer. O âmago do ser humano sem precisa disso.
Exatamente. E aí, como tem mais tempo assistido, mais anúncios, mais lucro. Então, pro capeta, capitalismo, é uma coisa viável, uma coisa ótima. Tá
Sim.
rendendo, os anúncios
O YouTube não tá nem
tão
aí se o
correndo.
pessoal tá sabendo ou não. O YouTube quer dinheiro, é isso. E já já a gente vai fazer nosso canal no YouTube,
Ei,
tá bom, galera?
que isso, hein? Pois eu vou passar pano, vou militar aqui em prol do YouTube, que no podcast, inclusive, eles contataram a equipe do YouTube a respeito disso. Ei, por que vocês estão deixando os algoritmos proliferar mentiras? E aí eles falaram que não tem muito controle sobre isso, mas futuramente, acho que não sei se aqui no Brasil já tem, porque é um país atrasado, louco. Não sei se aqui já tem, mas é caixinhas que aparecem no na parte superior do vídeo, informando essa informação não é verdade, é tipo informando que aquilo não é fato, não tem base científica, não tem estudos, enfim, são conspirações, são coisas que não podem ser consideradas acadêmicas ou verdadeiras de fato, sabe? Então, para não espalhar essa desinformação, não ser um total desserviço para a sociedade, o YouTube vai começar a colocar esses avisos de que aquele conteúdo não é algo para ser considerado como uma verdade. Então, acho que é uma posição bacana do YouTube também fazer isso, porque, né, o que tem de terraplanista aqui do nada surgindo do chão.
O negócio da. Tem essa, né? A liberdade do estudo da pessoa procurar por ela mesma, né? Então, não bastava somente banir esse tipo de conteúdo, mas falar: olha, esse conteúdo aqui não é verídico, tá?
Sim, até
Mas.
porque não tem um problema você criar uma teoria, né? Os físicos, eles
Baseio muito
descobriram
em
as coisas
teoria, né?
criando, exatamente, faz parte do trabalho dos físicos,
Acho que do ser
de
humano
qualquer.
de descobrir as coisas. Você começa com teoria até
Exatamente, você tem
você ir
que
lá.
criar, ter uma teoria, mas, enfim, então o problema não é a teoria, o problema é a disseminação da informação como verdade e as pessoas acreditando porque viu o vídeo no YouTube. Todo planeta!
Oi, oi, oi! Olha aquela bola! A bola pula bem no pé do menino! eu lembro que a minha época ali de 2007, quando eu comecei a mexer na internet bem antes disso, né? Eu peguei na época discada, mas quando um amigo meu começou a ter internet na casa dele, eu ia lá na casa dele e comecei a ver essas teorias. Então foi lá mesmo que eu vi, por exemplo, o nome da Coca-Cola, e eu na igreja, né? Aí não pode porque é vermelho, porque é da cor do diabo. Se você ler de trás pra frente, é alô, diabo. Eu nunca consegui na minha vida. O pessoal tentava virar de todas as formas pra achar.
Não,
pra...
Então, eu já vi um vídeo, inclusive, que eles fazem uma montagem, eles viram o logo da Coca-Cola e fica realmente alô, diabo na montagem que
Ai,
tem o Hellmans também, Homens do Inferno.
Já. Homens do Inferno, nossa. Não, porque você não... E era... Gente, era tão triste, sabe? Essa vida de criança. Porque tudo que era bom era do diabo.
Te faz feliz? É do diabo.
Sim, a felicidade é do diabo.
É do diabo.
Por isso que os crentes são... Ei, vou parar com isso. Eu vou cortar essa parte.
Continuando nessa categoria de fake news, teoria da conspiração, fanfic de gospels, né? Eu lembro que eu era criança, entrando na adolescência, sempre tinha vídeo de volta de Jesus, fim dos tempos, chip da besta que vai ser implantado.
Sim.
Eu lembro que em 2010, falava que em 2012 o Obama já tava implantando, e em 2012 já ia começar, quem não aceitasse o chip já não ia conseguir mais comprar no supermercado. Então eu falava, meu Deus, o que vai ser de mim? Como eu vou viver? Aí você vai, as coisas vão perdendo a credibilidade, né? Porque eles usam datas. Então, até tal ano, isso vai acontecer. E passa o ano, não aconteceu nada. Eu cresci achando que 2014, o fim do mundo ia acontecer. Não, nem 2012. 2014 não ia acontecer. Estamos em 2020.
Eles só erraram. Era 2020, o fim do mundo.
Então, eu cresci achando que o futuro nunca ia acontecer. Porque Jesus sempre ia voltar antes. E da igreja mesmo, eles passavam vídeos com essas coisas. E eu lembro que tinha muito ainda no grupo de jovens. Ou na igreja mesmo, pro público geral. Tinha uns vídeos pra dar medo das pessoas de, sei
nossa,
lá,
cada
de
duas semanas, a fé. Eu sei.
Sim, que era, por exemplo, tinha um que a filha tava saindo com os amigos num carro, essa é bem conhecida, e a mãe falou, tchau filha, vai com Deus.
Ai, aí nossa, isso é clássico.
Aí a filha respondeu, não tem espaço no carro, mas só se ele for no porta-mala.
Ah, isso é clássica.
Teve um acidente de carro, o carro bateu, morreu todo mundo, e no porta-bala, que tinha uma caixa de ovos, com uma dúzia de ovos, estava intacta.
Ou seja, Deus protegeu as galinhas. Aquela...
Deus protegeu as espécies. Ou seja, Deus foi no porta-mala e os ovos viveram e o ser humano morreram, tudo por causa do ego de Deus. E aí você ouve isso na igreja e fala, meu Deus, como é possível? Tinha uma outra teoria. Essa é ótima. Que nasceu uma criança com as mãos grudadas em forma de oração, né? Um bebê, gente. E os médicos abriram a mão da criança e tava escrito, Jesus está voltando. Imagina, você é uma criança, você ouve, você vê essas coisas e fica, meu Deus, ele tá voltando mesmo, socorro.
É, eu lembro que eu vi esse negócio em 2008 ou 2010, eu não lembro qual era a data, mas eu vi um recorte de jornal na internet, a mesma mensagem, tudo.
O mesmo
e na
bebê.
Época... que eu tinha visto isso, eu fiquei morrendo de medo, assim. Eu fui deitar e eu ficava pensando, meu Deus.
O temor a Deus, meu pai.
E aí, um tempo depois, eu fiquei... Sabe quando essas coisas meio... Porque a cabeça humana, ela fica assim, pera, não faz sentido. Essa coisa, ela tem que voltar e você precisa encaixar. O cérebro, ele precisa encaixar peças soltas. E eu ficava... Tava lá escrito que era no interior de São Paulo. Que interior é esse? Por que não passou na TV? E aí, anos mais tarde... Eu vi de novo a mesma matéria, a mesma coisa, só mudaram a data. Só mudaram a... Era no interior de São Paulo, não tinha passado em nenhum lugar. Eu fiquei, mas... E essa criança que não cresce, meu Deus do céu?
Sim, amigo, eu fui pesquisar agora e realmente tem matéria de 2015 falando que criança nasceu com mensagem que Jesus tá voltando na palma das mãos. Ou seja, isso tá acontecendo sempre, várias crianças
mas eu não sei onde que é. Cadê essa criança?
Exatamente.
Fim do mundo, pode entrar, por favor.
Só no Brasil, né? Porque só nasce aqui no Brasil e em português.
Em português.
Deus falou, deixa eu mandar mensagem pros brasileiros. Será que cada criança, em cada país, em cada idioma tem...
Pode ser.
Né, um mensageiro?
Pode
Jesus
ser.
Is coming.
Pode ser. Mas assim, uma dessas que eu vi, não é fake, coisa do tipo. Que eu achei legal, achei poético, que é nesse momento que a gente tá passando, que era uma foto de uma criança que tinha nascido, e aí ela puxou a máscara do médico, né? E aí o pessoal já veio, porque o ser humano, ele precisa da esperança. Já escreveu assim, olha, será que é uma mensagem boa a criança dizendo que esse período tá acabando, já que tá tirando a máscara da cara da pessoa?
Ai, ai, eu amo ser humano com as fanfics, real.
É, a gente precisa do negócio. É que tem uma linha tênue entre ter esperança e ser extremamente ingênuo, né? Então a gente tem que ter uma calma, né?
Apocalipse, do apocalipse que está na terra, vai entrar em guerra pela própria vida. Do apocalipse, a terra teme, esse mundo geme com a ferida que a igreja causou.
Então sempre tinha um vídeo com uma teoria, denegrindo alguém. Não, isso, a palavra não é boa.
Difamando.
Difamando um artista. A Xuxa, tadinha.
É a rainha não só dos baixinhos, mas das fics que não foi ela que criou, que criaram em volta dela.
Exatamente. O que as igrejas tinham de pauta pra falar mal da Xuxa, hein?
Pois é. Será que é porque ela era mulher?
É uma teoria ou é fato isso aí, hein?
Pode ser. Olha, muita coisa aconteceu. A gente já sabe um monte de coisa. Eu só vou falar... Você já sabe, você cresceu no Brasil...
Vamos fazer aqui uma sabonetada. Tinha...
Eu vou falar as que eu ouvi, assim, que era muito particular, assim. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu ia na casa de uma mulher que ela cuidava de mim, da minha irmã, e ela contava, menino, que embaixo dos estúdios da Globo, do estúdio que gravava o programa da Xuxa, todo dia era uma criança que era morta. E ai, tinha um carneiro lá que bebia o sangue dessa criança. Era ou a Xuxa tomava banho de sangue. Era uma coisa assim. E aí eu ficava, mas por que isso não passa na TV? E porque assim, crianças somem, né? É impossível. Sim. Se matar a criança, vai ter que matar a família também. E se matar a família, vai ter que matar os vizinhos e todo mundo, porque vai sumindo. Aí eu pensava, mas por que não tá passando na Globo?
Será que as crianças desaparecidas não são levadas pros rituais?
Pois é, e eu ficava... Não faz sentido, sabe? Tipo, e eu ainda continuava lá. Ah, e sabe, olha só, eu lembro outra vez também. A gente vai voltar pra Xuxa, tá? Eu tava na casa de um amigo meu, eu tinha o quê? 10 anos. E todo mundo gospel. E a fanficagem e o gospel tá junto, né? Quem lembra, não? A gente alfineta, mas a gente sabe, né? É
exatamente,
isso.
Fatos. Enfim. Vivem de fanficagem e fake news.
E aí, eu tava assistindo Harry Potter. E eu amo Harry Potter. E aí, o pessoal falou, não, mas não pode assistir isso, que é do demônio, não sei o quê. Aí, o que que eu fiz? Porque minha mãe falou assim, você pode assistir sim, mas com os olhos espirituais. Eu nem sabia que olho espiritual era esse. Eu só falava, Deus, eu estou vendo agora Harry Potter, mas eu peço que eu não seja ludibriado pela feitiçaria, que eu não participe disso. E eu tava louca pra assistir. Eu não sabia o que eu tava falando pra Deus, mas eu só queria assistir. E eu falei, não, eu tô assistindo aqui com os olhos espirituais, você acha que eu vou ser enganado? uma criança de 10 anos falando isso. Ai, pelo amor de Deus.
Ai, gente, não
eu só
dá,
queria ver,
não
eu só
dá.
Queria ver o Harry Potter, só isso, era em paz. O Harry Potter
só
e Hermione.
Só queria ver a vara.
Só queria ver a varinha, só. Ui, meu Deus. Que pra mim, o auge da beleza do Harry, na verdade, esse era o motivo. O auge da beleza do Harry era em Prisioneiro de Azkaban, pra mim, era o auge da beleza.
Era assim mesmo, meu pai até hoje, ele quando ele vai ouvir músicas mundanas, seculares, ou qualquer coisa que é secular, ele faz isso, ele ora e pede, ele fala que ele tá, não, eu tô aqui, mas eu não tô na carne, eu tô vendo com os olhos espirituais. Ele tá ouvindo uma, ele tá ouvindo uma música secular, ele fala que ele tá adorando a Deus.
Circular, pra quem não sabe, é essas músicas que a gente ouve. Um funkinho, um pagodinho, um rock, sabe?
Trap.
Um trap, né? Um house dance. Essas coisas.
Ou seja, um app da Cardi B.
Sim.
Eu tô louvando a Deus. Eita. Porque eu tô ouvindo com os olhos com... ouvidos espirituais.
Ouvidos espirituais. Tá?
Not no, from make the job, make it.
É pi, pi, pi. Tem que ficar assim. Ai, eu adorei ouvir com os ouvidos espirituais essa música. Mas, e era engraçado quando eu falava, não sei o que, as músicas do mundo, as coisas do mundo. O pessoal não entendia quando eu falava isso, né? Então, o mundo, o circular. É secular ou circular? Eu sempre falava mundo. São essas coisas que
secular.
Todo mundo tem vontade de fazer, mas eu não podia fazer antes porque era considerado do demônio. E tudo isso é só desejo de mulher, aquelas. Desejo de... é desejo de menina ou desejo de mulher? Tem uma banda que se chama assim, eu não lembro.
Não sei.
E tudo isso era só desejo da gente curtir as coisas que a gente gosta, sabe? E eu sempre fui além disso. Sempre refutei essas coisas. E eu sempre, poxa, eu quero fazer o que eu gosto, o que eu quero. E sempre, sabe, lutando pra que isso acontecesse.
Sim. A gente fazia a conversão das músicas pra gospel na igreja também. Eu fiquei imaginando agora um app versão gospel. Ai, gente, seria ótimo. Now, from the top, let's praise God. Mentira. Ih, nada a ver, corta isso porque não ficou legal. Mas enfim. Now, from the top, make it drop, that's some wet and cushy. Now, get a bucket and a mop, that's some wet and gushy. I'm talking wop, 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 that's some wet and gushy. Macaroni in a pot, that's some wet and gushy, huh? Voltando pra Xuxa aqui rapidinho, eu tinha, às vezes na igreja, de quarta-feira, passavam vídeos da... várias imagens da Xuxa fazendo o símbolo do rock com a mão na igreja.
Ah, sim, que ela tava ensinando a falar em línguas de sinais, né, Libras.
E aí ela fazia isso, quando ela falava o cara lá de cima, e aí ela fazia o símbolo, como que fala, né, símbolo,
posição é Libras, com a mão, amigo, de... sinais.
Isso, fazia o chifre... Eu tinha fotos mil. Aí tem um vídeo maravilhoso que o cenário pega fogo. E aí eles deram um zoom nas chamas que parecia imagem do diabo. Enfim, umas
ai,
coisas
nossa.
Pesadíssimas.
Ai, foi triste tem, aquele também, dia que eu tava assistindo ao vivo.
Tem os clássicos também, que são as músicas de trás pra frente, que tem mensagem subliminar, amigo.
Nossa,
eu lembro
sim.
Que tinha uma que aí... tinha legenda aí, né? Tipo, colocava o áudio, aí eles colocavam a legenda pra te manipular. E tinha uma que era maravilhoso, que virou meme na igreja. Que a gente mesmo na igreja não acreditava. E a gente zoava. que era... como que era? Eu não lembro que música que era, mas ao contrário, em algum momento ficava... tome cuidado, Lucy tá voltando.
Tem um amigo clássico, tem um clássico que eu ouvia. Eu não lembro como que era a música normal, só que de trás pra frente era Garotas, vem que eu gemo, vem que eu gemo, vem que eu gemo. Eu fiquei... que eu acreditei, porque parecia a voz dela mesmo.
Sim.
E aí tinha até com música gospel, de gente famoso do mundo gospel. As próprias
Aline
pessoas
Barros.
Pegavam e faziam essas teorias. Aline Barros, meu Deus. Então, tipo, não importa nem se você é do meio. Não tô falando que todo mundo que faz teoria da conspiração é gospel, tá? É que como esses conteúdos passavam na igreja pra gente, ou a gente ouvia dessas pessoas, eu ouvi isso na rádio, né? Numa rádio gospel. Então... o conteúdo era feito por eles mesmo. E eu ficava, gente, vocês estão atacando até as pessoas, né? Do meio de você. Não faz sentido, sabe?
Exato, não fazia sentido nenhum. Eu já vi vários vídeos também da Aline Barros com cenário de maçonaria. E ela também fazendo, cantando Remova Minha Pedra com chifre na mão. E é assim que o Danizudo ganha os views dele.
Quem é isso?
Você nunca ouviu? Nunca viu Teoria da Conspiração desse canal?
Ai, amigo, eu geralmente não consumo conteúdo dessa procedência.
A fala da Xuxa agora, menino, voltando pra Globo. Agora é a sua teoria da conspiração.
Ah, e tinha esse rolê também, que a Xuxa não podia falar Deus, né? Porque se ela falasse Deus, Ela ia perder toda a fortuna dela, todos os bens
dela. Por isso que ela falava o cara lá de cima.
O cara lá de cima. Eu sei se você já ouviu falar isso. Mas aí, a partir do momento que ela falou Deus, você viu que foi só ladeira abaixo. Realmente, né? Ela foi pra Record.
Foi pra Record pra poder falar Deus, alô.
Lá ela pode falar... Ela... Então, não tinha isso também? Que ela podia falar, ai, aqui eu posso falar Deus? Ou ela podia falar qualquer coisa? Tinha isso no contrato dela? Então, acho que foi aí que começou. Eu não sei a teoria, não sei. Você que é fã da Xuxa, você que sabe de tudo sobre a Xuxa, me peço perdão. Não vou criar fanfic daqui, só vou falar o que eu sei. O que pode ser uma fanfic. E eu tô muito feliz que ela vai voltar agora. Quer dizer, é boatos, tá? Todo mundo diz que é, mas eu não sei. O primeiro contato que ela teve com a
news,
Globo...
A fake news, a fanfic.
A fake news, ó. Não tô disseminando, só é teoria, tá? Você acredita isso só conta em risco. Ela foi pra Tata Werneck, ela já fez o programa que ainda vai lançar. Acho que vai lançar, né, amigo? Não lançou ainda esse episódio da
ainda
Late
não.
Night. E aí eu já tava fanficando ali, que ela tem que ir pra Globo, entendeu? Ela né? Pra ela voltar ali com o sucesso dela, porque ela é maravilhosa, ela é incrível. Ela fez parte de minha infância, da sua infância, da infância da minha até a tataravó. E isso
não
ela...
Só em você, que menos de... a mídia inteira fazendo manchetes com títulos... sensacionalistas, Xuxa volta pra Globo.
Ninguém
e aí, tipo,
sabe.
Você não consegue ler tudo, né, por causa do limite de caracteres. Aí você acha, meu Deus, voltou pra Globo. Mas aí você clica na matéria, voltou pra Globo pra gravar o Late Night com o Tata Werneck. Mas quem vê, sim, assim, só o título, fala, pronto, voltou. E aí fazem o quê? A desinformação se prolifera por aí.
Pois
não sei
é,
falar,
porque esses títulos sensacionalistas chamam a atenção, né?
Exatamente, a mídia tá aí para isso, menina. Record, a Record tá até hoje viva por causa do sensacionalismo.
Pois é. E aí, rola boatos de que ela vai voltar ano que vem pra apresentar o The Voice. Rola boatos, não sei.
E vamos de teoria da conspiração sobre a volta da Xuxa pra Globo e a volta do eixo do planeta pra,
sim,
do universo que vai...
Porque o Brasil não, o mundo desandou quando ela saiu da Globo. Não sei se vocês notaram isso, mas foi o que eu notei. Quando ela saiu,
menino,
da Globo...
Temos provas.
O Brasil desandou. Ela voltando pra Globo, o Brasil vai andar novamente. Eu tô sentindo
não
isso.
Não só Brasil, mas Mongaguá.
Sim. Aquela terrinha lá no fundo ali, aquela terra pequena ali, Bom Senhor
foi
Jesus de Pirata.
E tu
né,
não foi aquela... mais a mesma coisa. Os objetos diminuíram depois que a Xuxa foi pra Record. E aí o Henrique, ele veio... O Henrique? Quem é Henrique? O meu também, Henrique, a gente não sabe. O Amaury veio com essa teoria de que o mundo desandou porque a Xuxa saiu da Globo. Então, os cosmos, né, do equilíbrio de todo o universo, de o que tá em cima, tá embaixo, o que tá no meio, enfim, tudo desandou. O universo não tava preparado para isso. Então, houve uma desorganização nos cosmos. Isso tudo pro ego da Xuxa, para ela conseguir falar de Deus, a louca que vem. E agora, com a volta, apenas com a volta dela para gravar, já é um realinhamento... Das estrelas, dos planetas,
dos chakras,
vão começar a acontecer. Então,
mas torço pra, se ela for voltar a fazer sucesso, torço pra que ela volte pra Globo. É isso.
Exatamente.
Aí.
E aí, se ela voltar na Globo, tudo vai voltar normal. O corona vai acabar. É isso.
Sim, ela é a cura do corona.
O Bolsonaro vai o quê? Morrer? Aquelas. O Bolsonaro vai sair do poder. As coisas vão começar a voltar. Tá.
Por isso que o brasileiro gosta de fanfic, a gente precisa, olha o que a gente passa no dia a dia, a gente precisa acreditar em alguma coisa, que algo vai melhorar, que algo vai... A gente precisa disso.
A gente apanha tanto, leva cintada, que a gente acredita que um dia o couro vai acabar e não haverá mais cintas pra gente apanhar. Então, assim, é uma forma de escapar.
Por isso todos
estão
virando veganos, né, amigo?
Sim, é que a gente tava conversando esses dias, eu e o outro Henrique, a gente tava conversando, eu e a Maurício tava conversando esses dias sobre se desassociar da realidade, pra não ficar louco, pra não ter um breakdown. E é o que as pessoas fazem fanfic justamente pra isso, pra dissociar da realidade, porque não dá, às vezes não dá, você tem que ter a esperança em algo fictício.
Bíblia? Se você é fanfiqueiro ou não, siga a gente nas redes sociais, que a gente é de verdade, tá? O meu
deixa
é
lá, deixa
Rick
lá
é
o feedback, comente sobre as fanfics que você gosta, teoria das conspirações, vídeos que você já viu sobre essas coisas similares. Engage, faça teu comentário.
Sim, o meu é @RickAmauri.
O meu é Ninja da Cafeína, mas não vem no meu Instagram, porque eu não vou te responder. Ah, louca. Vai no IG da Beth, comenta lá.
Isso, a gente tem um arroba IG da Beth, e aí você pode colocar tudo que você quiser lá. Vamos até postar.
Se não tiver post, vai no direct que fala, ei, bacana.
Vim aqui pelo não sei o quê, vim aqui por fulano, vim por ciclano, vim aqui sozinha, andei a pé, andei a cavalo, mas estou ouvindo vocês. E é isso aí, gente, tá bom? Beijão pra vocês.
Beijocas.
Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram.